Agora eu quero chamar a atenção de você, amigo ouvinte, para a conscientização sobre o autismo. Nós estamos vivendo a semana, vamos começar a viver a semana de conscientização ao autismo. Isso faz referência ao dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a Rádio Cultura trouxe uma pessoa especial, especialista, para tratar desse assunto conosco, para conversar com a gente um pouco, tirar as principais dúvidas e nos esclarecer. Rosa Silva, faça as honras.
Pois é, Jaime. Mandar um bom dia para os nossos sócios e sócias. E falar da importância que é esse tema, né? A conscientização do autismo, o tema autismo, que tem uma relevância, uma grande relevância na nossa sociedade. E está conosco aqui, Jaime, a doutora Jequeira, terapeuta ocupacional, também Mayara Fontes, que é fonoaudióloga. Elas vão falar para a gente sobre o transtorno com autismo e também sobre essa semana, que será com certeza uma semana intensa, não é isso, doutora?
Exatamente. Primeiramente, bom dia a todos, ouvintes da rádio. É um grande prazer, Rosa, Jaime, estar aqui com vocês hoje pela manhã.
Prazer é nosso, doutora.
Compartilhando um pouco mais de informação, né? E a gente sempre precisa agradecer quando esses espaços, eles são nos dados, nos são permitidos para a gente poder estar socializando uma temática tão importante, né? Que é falar sobre o autismo. Que exatamente o tema, o slogan da campanha desse ano é mais informações, menos preconceito. Então, quanto mais informações a gente puder estar socializando, fazer com que a comunidade, as pessoas entendam, né, sobre esse assunto, até de uma forma preventiva, para estar intervindo quanto antes e tornar esse processo sempre mais fácil na vida das famílias, né? Então, nós estamos caminhando agora, né, para o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nessa data, é uma data que ela foi dada pela Organização das Nações Unidas em 2007, onde vem trazer à sociedade um pouco mais de esclarecimento através dessa alusão, né, a essa data. Então, em todo o mundo é comemorado essa data e a gente sempre procura trazer dentro da nossa vivência específica, aqui no caso da nossa realidade de Picos, enquanto profissionais, engajadores, né, dentro dessa ação social, de trazer também essa temática como uma forma de estar socializando. Não só com nossas famílias e pacientes da clínica, dando essa ênfase, mas também para toda a nossa comunidade picoense. Né?
E para começar, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais, conversasse um pouco com a gente sobre a importância da intervenção precoce no tratamento das crianças com autismo. Como é feito esse diagnóstico?
Certo. Então, o autismo, na verdade, né, ele é um transtorno. O transtorno do espectro autista é um transtorno do atraso do neurodesenvolvimento, onde ele vem trazer algumas características específicas. Geralmente, essa criança ela vem a ter alguma dificuldade na interação social, dificuldade em relação à comunicação, comportamentos repetitivos e restritivos que levam, né, a uma demanda menos engajadora dentro do desenvolvimento. Mediante a isso, são características e sinais de alerta que geralmente a gente consegue até ter uma percepção nos primeiros meses de vida. Se esses sinais de alerta forem percebidos, foram tendo essa observação através exatamente do conhecimento. Por isso que é tão importante a gente divulgar, né? Porque o diagnóstico do autismo, do TEA, ele é dado especificamente através de observações clínicas, né? Conversas estruturadas com os pais, com as famílias, é feito avaliações no sentido de escalas padronizadas do desenvolvimento. Então, em cima de todas essas observações, a gente consegue ter uma condução possíveis para esses sinais de alerta. E aí, intervir precocemente dentro do desenvolvimento da criança. Jaime, atualmente, nós temos uma lei, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige que na atenção básica, principalmente nas consultas de puericultura, já seja feita essa avaliação específica pelo pediatra. Então, de crianças de 0 a 18 meses, a gente já pode estar identificando sinais de alerta em relação ao transtorno do espectro autista, né? Então, é muito importante a gente socializar essa informação, porque a gente pode estar evitando, né, futuramente, que esse diagnóstico tardio venha trazer mais complicações a essa criança dentro da questão do desenvolvimento. Então, esses sinais de alerta, eles podem ser realmente observados nessa primeira infância, de 0 a 18 meses. Crianças que geralmente apresentam um empobrecimento no seu engajamento, né, de pouca movimentação ou uma movimentação mais lenta em relação aos manejos enquanto bebê ali nos primeiros meses. A dificuldade da atenção compartilhada, que é um dos sinais que mais nos chama a atenção quando nós estamos observando uma criança dentro do desenvolvimento normal, né? Dentro do desenvolvimento típico. Então, a falta desse contato visual, que geralmente a criança, o bebê, ele estabelece muito cedo, principalmente numa das principais funções e relações maternais, que é a amamentação, aquela reciprocidade do contato visual, né? Da criança em relação à mãe ou ao pai, ali num trocar de fralda, no momento da brincadeira. As percepções sociais do bebê, o engajamento desse bebê a partir do momento que você está ali, no momento de troca de roupa, de troca de fralda, de banho, e estabelece um contato com a criança e a criança não corresponde àquele contato, seja sorrindo, seja fazendo uma resposta de expressão facial, né? Entendendo ali aquela emoção que está acontecendo no momento através do estímulo de uma atividade simples. Então, esses são sinais importantíssimos que nos chamam a atenção para o alerta em relação ao diagnóstico do TEA.
Doutora Jequeu, e como terapeuta ocupacional, a senhora poderia falar um pouco sobre a atividade do terapeuta ocupacional, como eles podem ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais das crianças com autismo?
Certo, Jaime. Então, na verdade, quando a gente fala em transtorno do espectro autista, a gente costuma dizer que nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, né? Então, o terapeuta ocupacional é um profissional tanto quanto importante em relação aos demais, né? A fonoaudiologia, a psicologia, a psicopedagogia e tantas outras áreas que atualmente mostram constantemente a sua importância nessa intervenção. Então, a terapia ocupacional, que aí eu já falo com mais propriedade em relação à minha área, a gente trabalha diretamente com o desenvolvimento infantil, né? A nossa avaliação em relação à criança é em cima das funções de desempenho. Hoje em dia, uma criança, né, se eu fosse perguntar a vocês, qual a principal função de desempenho da criança? Vocês saberiam me responder?
Eu não.
É fácil. A principal função de desempenho da criança é o brincar. Muito através bem. Do brincar que a criança se engaja e se desenvolve em todas as suas áreas, né? Sensório-motoras, cognitivas, de linguagem, todas essas áreas, elas precisam da participação da criança em relação ao brincar, porque é através do brincar que a criança aprende e através do brincar a criança se desenvolve. Então, a terapia ocupacional, ela vai trabalhar exatamente essas funções primárias em relação às habilidades de desenvolvimento dessa criança que por algum motivo foi prejudicada, né, devido a algum tipo de acometimento, seja algum atraso do neurodesenvolvimento, como nós temos o caso, né, do TEA, do transtorno do espectro autista, ou seja, qualquer outro tipo de acometimento que esteja impedindo que essa criança realmente desenvolva dentro das suas habilidades específicas. nós costumamos a mediar esse desenvolvimento através das funções dos marcos da idade da criança. Então, a gente tem, na verdade, um norteamento dentro do desenvolvimento da criança em relação aos marcos. Porque em cada marco de idade, ela tem a sua beleza específica. Dentro de cada marco de idade, a criança ela está aprendendo novas habilidades. E essas habilidades é o que vai favorecer esse desenvolvimento em sua completude, né? Seja ela social, seja ela nas áreas acadêmicas, né? Voltada para a escola, seja elas em qualquer área de desempenho dessa criança.
Então, é meio que ajuda na transição das fases da criança, né? Pegando das fases infantis até a adolescência e a vida adulta também.
Exatamente. Então, uma criança que muitas vezes tem um diagnóstico tardio, né? Que é interessante também a gente citar sobre isso, muitas vezes pela falta de informação e orientação, os pais, eles não conseguem identificar esses sinais de alerta que aqui nós estamos falando e demoram muito a buscar, muitas vezes, esse diagnóstico. E atrelado, muitas vezes, também a um medo, a um receio de um preconceito em relação ao que essa criança, de que forma essa criança vai ser vista. Por isso que é tão importante a gente estar socializando sobre a conscientização do autismo, porque quanto mais informações, menos preconceito. E aí, Jairo, o diagnóstico tardio vai levar muitas vezes uma dificuldade de engajamento em várias outras habilidades desse adolescente e desse adulto, principalmente ao que compete à participação social e às habilidades acadêmicas, né? Então, por isso que é tão importante. A gente se depara muito em consultório em cima de relatos das famílias, dos pais, né? Que muitas vezes dentro ali, quando eles estão descobrindo o diagnóstico da criança, eles começam a se perceber dentro daquele diagnóstico. Nossa, quando eu era criança, eu tinha esse comportamento. Quando eu era criança, eu tinha, eu agia um pouco dessa forma, mas ele puxa a mim, porque eu era dessa forma. Eu demorei a falar, eu também demorei a iniciar o meu processo de comunicação. Então, muitas vezes, os pais, eles vão se vendo. E o autismo, ele vem, né, as pesquisas hoje científicas, elas apontam para que a questão da identificação do autismo nada mais é em cima de fatores genéticos, né? Então, a gente costuma correlacionar que o autismo, a causa dele é fatores epigenéticos, porque hoje em dia já estão estudando a relação de fatores ambientais em relação à questão da causa do autismo, né? Então, por isso que é tão interessante esse conhecimento, porque se é um fator genético, então a gente sabe que tem uma herança, né, herdada aí da família. Então, muitas vezes, essa informação nos traz mais lucidez em colocar essa criança para estar realmente fazendo um acompanhamento de intervenção mais específico.
Doutora, eu recebi aqui, acabei de receber pelo WhatsApp um relato. Eu não vou dizer o nome da pessoa para não expô-la, mas ela coloca assim que verificava sinais no filho dela, mas como ela tinha essa questão de se identificar na criança, ela demorou muito a buscar tratamento e a dizer assim, não, isso não é nada, porque eu também tinha e eu não tenho, eu também tinha esses sintomas, mas eu não tenho nada, então ele também não tem, e isso prejudicou muito. E também, quando foi para a família aceitar, também teve uma resistência, porque o marido não queria levar a tratamento, porque justamente por dizer isso. Ah, mas você não disse que era assim? E tudo. Como que... Eu sei que a senhora falou, já citou na entrevista a questão do ECA, que prevê essa identificação por parte do profissional de saúde, mas o que fazer quando a família resiste ao diagnóstico? Como que vocês trabalham? É um assunto bem delicado.
É bem delicado e, assim, é uma colocação muito importante, porque a gente percebe que, geralmente, a grande resistência maior até dessa criança conseguir ter um suporte necessário de acompanhamento é essa aceitação prévia, né, essa aceitação primeira da família, de entender que realmente o seu filho, a sua filha, ela está com alguns atrasos, e esses atrasos, eles precisam ser vistos de uma forma que essa criança, ela está necessitando de suporte para o desenvolvimento. A partir do momento que a gente coloca essa venda no sentido de que achar que o autismo, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico do meu filho, isso vai me trazer dificuldades na escola, vai me trazer preconceito, afastamento dos amigos, de pessoas da família, isso a gente está prejudicando cada vez mais a possibilidade dessa criança estar correspondendo um desenvolvimento dentro do mais típico possível. Então, nós estamos tirando dessa criança a chance dela se desenvolver por questões pessoais, né, de achar que o estigma em relação ao autismo, ele se sobressai ao que eu quero de mais importante, que é o desenvolvimento do meu filho. Então, é muito necessário a gente falar cada vez mais sobre autismo para que esses paradigmas sejam quebrados. A gente precisa ver o autismo não como uma coisa de outro mundo, um bicho de sete cabeças. A gente precisa ver o autismo como um atraso que necessita, sim, de suporte, um suporte profissional, um suporte emocional da família, se engajar cada vez mais dentro da convivência, da vivência dessa criança, um suporte da escola, onde é necessário essa informação ser batida de uma forma mais didática, mais profissional, né? A gente precisa ter dentro das escolas uma visão mais específica para o autismo, onde os professores geralmente são os primeiros que sinalizam algum atraso mais específico da criança por ela não estar participando ali das atividades escolares, ela se isolar, ela não querer contato com outras crianças. E aí a escola, ela se vê muitas vezes numa situação de evitar tá explorando essa dificuldade com a família por conta dessa falta de entendimento da família ter uma aceitação para isso. Então, a gente tem que quebrar esses paradigmas, o autismo, ele tem que ser cada vez mais difundido, falado, explorado, para que todo mundo tenha consciência de que a melhor forma da gente tratar é conhecendo, é tendo informações. E se a gente não se abrir para isso, nós não vamos conseguir almejar o que a gente tanto quer, que é entender que ser autista, uma vez a pessoa laudada ali, diagnosticada com autismo, ela não deixa de ser autista, ela sempre vai ser. Então, e temos que entender que isso não vai tirar dela a capacidade dela viver de forma funcional como qualquer outra pessoa. Todos nós temos limitações. Eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu tenho as minhas limitações como pessoa, como ser humano. Isso muitas vezes me impede de realizar algumas coisas que talvez uma pessoa com autismo consiga realizar de uma forma muito mais brilhante do que eu. Então, todos nós temos as nossas diferenças. O importante é a gente entender que cada um, dentro da sua diferença, consegue ser especial e fazer algo de importante na vida, né?
Muito bem. E agora vamos conversar um pouco sobre a semana, sobre o que tem programado aí para realizar. Gostaria que a senhora pudesse compartilhar conosco, para que a gente possa estar para participar e dizer para a doutora Jequila que a Rádio Cultura sempre vai estar aberta, sempre que for feita alguma ação por parte da Clínica Estímulo, participando enquanto profissional, fonoaudióloga, a Maiara Pontes também. Nós estamos aqui de microfones abertos para divulgar, para repercutir essas importantes informações.
Eu é que fico extremamente agradecida e lisonjeada por estar participando com vocês nessa manhã de segunda-feira, que é uma manhã onde a gente começa realmente essa programação, né? Nós estamos iniciando hoje essa programação. A Estímulos Terapias Integradas, ela sempre teve dentro dos seus da sua visão, da sua missão enquanto clínica, não só trabalhar com a intervenção terapêutica, os cuidados através dos profissionais, mas também se engajar nas causas que a gente acredita ser importante, né, para essas famílias, para a sociedade. E falar sobre o autismo, que a gente sabe que ainda é um tabu dentro de tantas outras, dentro de tantas outras, né, dificuldades, mas a gente sabe que ainda é um tabu, então é por isso que a gente levanta essa bandeira todos os anos e tenta colocar dentro do nosso cronograma, né, enquanto clínica, esse tipo de programação. Então, a gente está com uma programação durante toda essa semana, onde hoje e amanhã a gente está realizando esse tipo de divulgação através de rádio, TV, buscando socializar cada vez mais informações, né, necessárias para a comunidade em relação a essa temática. Nós vamos ter no dia 29, que seria na quarta, que será na quarta-feira, lá na clínica, nós vamos ter um momento com essas famílias, que é sessão de fotos, né? Autismo não tem cara. Então vai ser uma sessão de fotos com os pais, com as crianças, né? E mostrar que muitas vezes o autismo, ele é o autismo muitas vezes é considerado uma deficiência invisível, né? Porque você muitas vezes não tem essa percepção de quem vem a ter esse diagnóstico. E essa sessão de fotos é para provar isso, né? Que no invisível a gente se mostra ali e levanta essa bandeira em relação à causa. Vamos ter no dia 30 uma visita dentro os profissionais da Clínica Estímulos, vai estar visitando as escolas aqui de Picos. A gente pretende estender esse momento também na área educacional do município, através da Secretaria de Educação. A gente ainda vai buscar esse momento, mas nesse dia, né, na quinta-feira, nós estaremos visitando escolas e creches, né, da rede privada do município, onde abriram as portas para que a gente pudesse estar tendo esse momento de troca, de comunicação, de informação, e a clínica também se colocando à disposição para estar mais presente dentro dessas escolas. E dia 31 nós vamos ter o segundo podcast, Neurodiversidade. No ano passado nós tivemos o nosso primeiro podcast, onde nós convidamos um elenco assim, de profissionais da área da saúde, onde pôde ser abordado muita questão do diagnóstico precoce, né? E esse ano nós vamos ter a presença também de profissionais específicos da área. Nós já temos a confirmação de Dr. Ítalo Martins, neuropediatra, ele vai estar com a gente no podcast. Nós vamos ter também a representação, alguns representantes da OAB, através da comissão específica do autismo. Isso é uma grande vitória, um grande ganho para a sociedade de Picos, porque nós, através dessa rede de conhecimento, de informações, a gente busca estar cavando, abrindo espaços, e através da OAB se foi criado, né, uma comissão específica voltada para o autismo, né? Então é muito importante. Vamos ter também algumas experiências e relatos familiares, né, de algumas ONGs, alguns grupos de familiares que têm esse grupo fortemente reunido para trabalhar essas questões sociais voltado para as famílias. E vamos ter também outros profissionais para estarem com a gente em conjunto trabalhando essa temática informativa. No dia 1º de abril, véspera do dia 2, né, que é um sábado, a gente está lançando o nosso primeiro Estímulos Camp. Esse Estímulos Camp é um projeto, uma ação específica da Clínica Estímulos, voltado para as famílias que lá participam, que lá passam com suas crianças, né, em relação às suas intervenções e tratamento. Então, o Estímulos Camp vai ser um momento de interação, uma manhã inclusiva com essas famílias da Clínica Estímulos. Então a gente preparou com muita alegria, a gente preparou lá no espaço de Lazer Boa Sorte um momento onde a gente quer enfatizar realmente a inclusão dessas famílias junto com seus filhos. E a gente preparou muita coisa legal, interessante, onde vai ter brincadeiras, onde vai ter lazer, onde vai ter momentos onde essas famílias vão estar cada vez mais se interagindo.
Muito bem, a gente agradece a doutora Jequila pela participação, dizer que a senhora sempre poderá vir aqui à rádio sempre que achar necessário para falar sobre esse tema e outros temas também, e dizer que durante esses eventos, conforme forem acontecendo, a gente gostaria de, se possível, receber relatos de como tem sido, como as coisas estão acontecendo, mas queremos repercutir aqui no programa, tá bom?
Pois é, eu queria que a senhorita deixasse aqui, doutora, um endereço, né, o endereço da clínica e também o contato. O programa Clube do Ouvinte é um programa onde tem uma grande audiência. Uhum. Nós temos os nossos sócios e sócias do projeto Clube do Ouvinte que estão sintonizados. Essas informações de relevância nós levamos a cada um, porque nós sabemos da importância do tema autismo, como também outros temas, né, que são discutidos. Então nós agradecemos assim muito, mas queria que você deixasse o endereço da clínica e o contato.
Agradeço, Rosa, esse espaço. Então, a Clínica Estímulos Terapias Integradas, hoje, atualmente, ela está localizada na rua João 23, número 195, atrás do estádio ali municipal, né? O nosso contato é através do telefone fixo 3422-5507, né? O nosso Instagram, ele, através dele também tem um link lá que vai direto.
Né, doutora, eu
acompanho
o Instagram, tem muitas informações importantes. Eu tenho um sobrinho que é autista, né, ele tem um grande interesse. Tudo que foi falado aqui, eu vou assimilando, né? Então, é muito importante o profissional do autismo. Nós agradecemos assim demais, né, a sua participação aqui, porque com certeza enriquece o nosso programa.
Sim, essa partilha é muito importante, né? Que eu acho que muitas vezes as famílias, elas se vê um pouco em cada relato, em algum comentário, e aí desperta, né, esse conhecimento de busca por tentar avaliar muitas vezes essa necessidade que está acontecendo em casa. Então, nosso Instagram é @estimulosterapias, o S mudo, tá? Estímulos S mudo. E lá tem um link para um contato específico do WhatsApp. E lá também a gente costuma colocar muitas informações voltadas, né, para essas nossas áreas de intervenção. Na nossa clínica a gente não atende, nós temos um grande público, né, tem um perfil muito forte de diagnósticos de crianças com TEA, mas o nosso público também ele é bem amplo e a gente atende todas as crianças, adolescentes e adultos que estejam necessitando de algum acompanhamento específico para o seu desenvolvimento.
Isso aí, gente. A gente agradece a doutora Jequila, a doutora Mayara Fontes. A gente vai querer conversar com ela também em outra oportunidade, mas também gostaria que ela participasse um pouco, desse seu alô, falasse um pouco sobre a sua partilha. Pode ser, doutora? Ela que é fonoaudióloga. Seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda ao programa. E eu separei aqui uma perguntinha que eu achei crucial, que um ouvinte guardou. Eu disse, essa aqui eu vou fazer para a doutora Nayara. Deixa eu encontrar ela bem aqui. Sobre a questão da fala, como que o profissional, qual o profissional mais indicado para ajudar a criança com autismo a desenvolver a fala e o que fazer quando a criança ela chega à idade de 3 anos e ainda não desenvolve a fala? Isso foi um ouvinte que nos fez a pergunta e eu estou repassando para a senhora. Bom dia.
Certo, bom dia. Com relação à parte da fala, né? Ela relatou aí uma criança de 3 anos. Geralmente, chega muito no consultório crianças por volta de 1 ano e 8 meses, que não consegue, né, que não fala, mas ainda utiliza do balbucio e que não aponta. Então, assim, uma criança tem 1 ano e 8, 2 anos, 3 anos, e ela não costuma ter esse contato visual, ela não costuma também ter iniciado a fala, mamãe, papai, água, e o apontar, já é um alerta para que você procure um profissional especializado. Nesse caso, seria interessante a criança, ela está passando por uma avaliação, né, fonoaudiológica, como a GK, ela falou. A gente trabalha muito com gráficos, com marco do desenvolvimento. Então, lá na clínica, a gente tem um protocolo individualizado, onde todos os profissionais, eles fazem uma avaliação específica. E no meu caso, eu tenho também esse gráfico e a gente faz uma avaliação para ver se essa criança, ela apresenta atrasos que possivelmente, se ela tem 3 anos e ela não fala, ela vai sim precisar de um acompanhamento fonoaudiológico.
Tá aí, gente. Muito obrigado. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem continuar fazendo aqui pelo WhatsApp, que a gente faz questão de encaminhar para a doutora Jequeila e para a doutora Mayara Pontes, tá bom? É isso, a gente vai de música para continuar, para encerrar esse momento e agradecer a todos vocês que interagiram conosco. Essa aqui eu vou dizer o nome porque ela não fez pergunta, ela apenas elogiou. Foi a dona Joana Coutinho. Parabéns, gostei demais dessas informações, são muito importantes para nós.